Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Falo com o Jairo?
Sim.
Oi, Jairo, aqui é o Antônio, sou consultor financeiro do Banco Santander, tudo bem?
Tudo bem.
Você foi direcionado para o saque aniversário do FGTS e crédito consignado. O que eu posso te ajudar hoje?
Como é que é?
Você foi direcionado para o crédito consignado e saque aniversário do FGTS. Hoje, teria
Eu não
interesse em algum
tenho.
valor?
Não, mas olha só, eu não tenho FGTS, não sou funcionário público.
Ah, você é funcionário público? É governo ou prefeitura?
Governo.
Do Rio de Janeiro?
Exatamente.
Tá. O senhor tem margem hoje disponível?
Não sei, acho que não.
O
Não
senhor já
sei
tem
o quê.
algum contrato com o Banco Santander?
Tem,
Ou, tem?
já
Eu
tenho.
vou
Já
dar uma
tenho.
verificada aqui para o senhor aqui, se aparece alguma
Sim.
coisa de margem. Tá bom?
Então,
Só um
sim.
momentinho, por
Tá.
favor. Momentinho, eu tô abrindo o sistema aqui, tá? Só um momento.
Top agora.
Tá abrindo aqui o sistema. Só um pouquinho de
Aí eu
paciência.
aguardo.
Hoje,
Aí
pelo
eu aguardo.
FGTS, não tem nada de saldo, né?
Não,
Pelo
não, não, porque
pelo governo.
eu já saí de coisa e peguei aqueles resíduos já tem mais de 20 anos.
Ah, entendi. Ah, tá.
E pegou o principal, né? Aí depois
Sim.
tem os resíduos. Eu já peguei esses resíduos. Isso
Ah,
em
tá.
95, 94.
Ah,
Aí eu sei que
entendi.
não deve ter resíduo lá que eu peguei.
Sim.
Já estou há 22 anos no estado,
No
então
estado. Eita, bastante tempo, hein?
Graças a Deus.
Bastante. É, sem dúvida.
Ainda mais nessa crise que está aí, você já pensou?
É verdade.
Quem está no contrato não tem sossego, né? Hoje está empregado, quando chega amanhã para trabalhar, já não está mais, e aí eu já estou com idade, já estou com 60 anos. Graças a Deus que eu estou aqui nesse concurso, vou fazer 23 anos esse ano lá.
Que
Esse
maravilha.
ano não, ano que vem, né? Tenho 22 completos.
Que
E ano que vem
maravilha.
passo para 23. Eu estou mais para aposentar do que coisa. Se bem que eu não tenho pretensão de me aposentar tão cedo, porque você sabe que a aposentadoria, mesmo que tenha paridade, sempre tem uma corrosão, né? O salário já não é muito bom. E sempre fica defasado, né? Na atividade já é defasado, né? Imagina,
Imagina a
aposentando.
aposentadoria, é
É quando a
verdade.
gente mais precisa é que ganha, na aposentadoria que você ganha menos.
É,
Você fica mais
isso.
apertado. Infelizmente, é tudo inverso, né?
É verdade, é o
Mas
contrário,
graças a
né?
Deus, mas graças a Deus tem a segurança da estabilidade, né? A gente
Sim,
ganha
sim.
menos, mas tem estabilidade. Isso é muito
Sim, sem
importante, porque
isso.
acontecem coisas que a gente não pode prever, e é aí que quando não pode, né?
É verdade.
Quando não pode, é que acontece. Eu
Sim.
estava com 10 anos de trabalho, eu tive AVC hemorrágico, fiquei um ano de licença. Se fosse no particular, eu tinha perdido o meu emprego, né?
Nossa.
Aí quer dizer, eu fiquei 3 meses internado e fiquei um ano de fisioterapia, depois mais 6 meses. Porque fiquei todo escangalhado, né? Não é
Nossa,
fácil.
Mas ficou com alguma sequela ou não?
Olha, a sequela que eu tenho é mínima, é facial, né?
Ah.
É, quando eu tenho um sorriso, e assim, discretamente, o olho parece que ficou mais, menos aberto do que o outro. Mas assim, é só convivência que você vê quando eu falo, quando coisa mais, aquela situação de motora, graças a Deus, o movimento dos dedos e tudo mais ficou perfeito.
Glória a Deus.
Graças a Deus.
Eu tenho um cunhado mesmo que teve o braço dele, o esquerdo mesmo, ficou paralisado.
É, o meu esquerdo estava com a mão fechada. Mas fiz muita fisioterapia e voltei a ter o funcionamento dos dedos e da mão normal. E fiquei muito tempo assim, de vez em quando eu vi, o braço estava suspenso, sabe, assim, flexionado. Mas aí eu fui aos poucos também me corrigindo. Hoje é muito difícil isso acontecer.
Nossa, que maravilha.
Foi uma benção, porque eu tive em 2003, me parece, eu tive um isquêmico. Aí, 2 anos depois, eu tive hemorrágico. E aí, eu fiquei mal mesmo, sabe?
Vixe.
Fiquei um tempo sem andar, aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, eu ando normal e tenho meus movimentos todos normais. Né?
Que maravilha, mais, graças a Deus.
É, foi mais assim, um pouquinho discretamente, essa situação de sorriso.
Sim.
E o olho parece que tem um pouquinho. E tem sequelas que a gente sente, né? Que até a perda de assim, um pouco a acuidade visual no olho é menor, entendeu?
Entendi.
E assim, essas coisinhas sutis, não é nada assim grave, igual a gente vê aí na rua, a pessoa corre com os dedos fechados da mão e o braço quase flexionado, né, 90 graus. Não, graças a Deus, isso não aconteceu, não. E nem o caminhar também, o caminho normal, né?
Que maravilha.
Só que eu estou de sandália de dedo, aquela que tem a borrachinha no meio, aí eu não consigo andar. Mas aquela que enfia o pé, eu consigo andar direito, sabe?
Ah, tá.
Com borrachinha eu tropeço tudo. Mas
entendi.
Aí eu comprei aquelas que enfia o pé. Graças a Deus. Mas se eu fosse CLT, eu tinha passado sufoco. Eu já estava com 40 e tantos anos. Então, ia ter uma situação difícil, né?
É verdade.
Reempregar, né? Depois de uma situação dessa. Mas, graças a Deus, Deus sempre foi comigo, né? Ele me poupou de muita coisa que poderia ficar. Mas...
É, como eu falei, o meu cunhado ficou com sequela. Igual ele ficou do lado esquerdo paralisado, ele fez fisioterapia. Aí, a perna, ele consegue, ainda ficou com um problema. Ele consegue andar, ele consegue movimentar. Assim, com um pouco de dificuldade, mas movimenta. Agora, o braço não teve, não recuperou, não. O braço esquerdo.
O meu, eu tive um sangramento na base do cérebro, assim, forte. Só não abriu a minha cabeça, porque os médicos tiveram consciência que as minhas duas profissões de formação, um é farmacêutico bioquímico, né? E a outra é médico veterinário. Aí, eu, mesmo assim, em drogue, eu escutava ele falar assim, vamos fazer de tudo para não abrir a cabeça dele, porque pode ser sequela, e ele é médico veterinário, ele não vai poder exercer a profissão dele, que é cirurgia, né?
Sim.
E aí me heparinizaram e eu fui botando pela urina, as fezes e secreção, né? Sangue fora, o coágulo, né? Dissolveu e foi saindo, né? Foi saindo pelas secreções, né?
Entendi.
Mas foi assim, uma coisa muito de Deus mesmo, sabe? Porque senão eu tinha me ferrado feio.
É, de fato, é verdade, porque graças a Deus ficou...
Foi uma recuperação assim, dia a dia, sabe?
Sim.
É, todo dia eles falavam, eu estava com um coma induzido, mas a gente ouve, né? E eles falavam assim para minha família, se ele passar de hoje, é coisa, mas a situação dele é crítica. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso e eu passei por aquilo tudinho e saí andando. Com dificuldade, mas saí. Depois fiz fisioterapia durante um ano e consegui recuperar os movimentos e tudo, né? A cognição também não foi afetada, a parte motora também não, a visual não. E estou aqui na luta, já nos meus 60 anos.
É mais ou menos a idade do meu cunhado também. Ele, no caso dele, ele era motorista, né? Aposentou, acho que não ficou nem um ano, menos de um ano de aposentado, aí teve isso daí. Acho que tinha uns 6 meses, mais ou menos.
Isso é uma coisa muito traiçoeira, porque você, de repente, você tem esse troço e eu só sentia que eu estava tendo alguma coisa diferente, porque eu tentava pegar meu óculos que estava do meu lado e não conseguia. E aí aquela dor no ouvido, aquela pressão, aí a minha mãe e meu irmão mais velho, ele sempre foi grandão, parrudão, aí minha mãe falou assim, ó, você pega ele, bota no carro e leva para o hospital que ele está passando mal. Mas não vomitei, não tive esses sintomas não, sabe? É só uma pressão no ouvido e aquela dificuldade para capturar o óculos, né? O óculos assim do meu lado e eu bati a mão não em cima dele de jeito nenhum. Quer dizer, falta de coordenação, né?
É, perde a coordenação motora.
Meu irmão me botou dentro do carro, me levou no posto de saúde, ali na Penha API, que eu moro perto, né? Aí a doutora falou assim, não, bota ele no carro e leva para o Getúlio Vargas, que ele está tendo um ABC cerebral. Aí meu irmão me botou dentro do carro e chegou lá e fala para eles não fazerem ficha, não. Já diz logo o que ele está tendo, que eles já vão logo cuidar dele, lá eles cuidam melhor disso, aqui não tem recurso para isso. Aí dali, do Getúlio Vargas, eu trabalho na Secretaria de Saúde, né? Aí um colega arrumou imediatamente transferência para o Pedro Ernesto, hoje para o Universitário, e eu fui para o Pedro Ernesto, daí fiquei mais ou menos quase 3 meses internado. Eu acho que não aguentava mais. É, não podia. Era soro dia e noite com remédio na veia, e uma coisa assim, muito difícil. Foi muito sofrido, sabe?
Sim.
Porque era uma situação muito difícil, porque eu não conseguia ficar de pé, né? Aí, quer dizer, era as necessidades, era banho, era tudo muito difícil, né? Muito difícil.
Nossa.
E até para comer também, né? Porque não tinha firmeza para sustentar um garfo ou uma colher, e aí tinha que ser comida na boca. Mas nessa época eles permitiam, né? Mesmo com a minha idade, que alguém fizesse companhia minha. E aí a minha prima e a minha mãe revezavam, sabe? E cuidavam de mim. Porque senão eu tinha passado pior ainda, né? E por conta de enfermeiro não é fácil não, né? Cuida, mas
sim.
Não cuida tão bem assim, né?
Sim.
Mas graças
sim.
a Deus tudo isso passou e graças a Deus eu tô aqui trabalhando normalmente, eu vivendo a vida normalmente sem ter nada prejudicado, né?
Sim, claro.
Deixa você ficar deficiente dependendo uma vida inteira dos outros,
vixe,
né? Porque
aí ficou, é horrível.
Porque ficou com uma sequela visual ou motora, né? E você depende a vida inteira dos outros. Mas graças a Deus, mano. Está te andando à vontade. Mas,
que maravilha.
É o que está escrito, né?
É. Então, Jário, sobre aqui o consignado, o senhor hoje não tem nenhum valor disponível, você não tem mais disponível. Você tem um contrato novo com o Santander, que não dá ainda para fazer o refinanciamento. Há possibilidade do, entre meio de novembro e dezembro, alterar a margem de vocês aí do governo. Eu vou salvar seu número aqui.
Porque nós tivemos uma melhora salarial boa agora, no meio de setembro, outubro, né?
Uhum.
E eu estou terminando, não. O BMG, que eu me arrependo até hoje um dia de ter aceitado o cartão do BMG, é porque eu fiz um acordo com eles e teve aquela pausa do governo, né? Eu fiz um acordo para poder acabar com aquela dívida,
que nunca
acabava, sabe? Aí teve aquela. Terminaria agora em abril de 2021. Mas teve aquela pausa em julho. De o governo do estado, o Vitor, ele fez um decreto estadual de pausar os descontos em folha por 120 dias. Aí o que acontece? Pausou, né? Aí voltou a descontar em novembro de 2020, né? Ficou de julho até novembro, até outubro descontando. O BNG, que é um mau caratismo tremendo, disse que o desconto sai na minha folha, mas eles dizem que o dinheiro não chega lá. Amanhã eu vou ser pago para esclarecer isso e denunciar. Entendeu? Como é que o governo do estado deixa descontar ainda uma coisa que era para acontecer? Já que teve a pausa, então deveria ter terminado em agosto. Mês passado veio o desconto e esse mês veio também o desconto. Então eu vou saber do CEPLAG o que está acontecendo que eles não estão vendo isso. E eu já tenho eles na Defensoria Pública, vou recorrer à Defensoria para apertar eles, para saber, porque o CEPLAG paga, que eu sei que paga o Santander, paga o Mercantil. E como é que o dinheiro não chega neles? Só não chega neles. Os outros chegam, né? Então tem alguma coisa entre o céu e a terra que só eles podem explicar.
É, exatamente.
Se o CEPLAG paga o empréstimo que eu tenho com o Mercantil e paga com o Santander, por que, que o dinheiro não chega neles? E coisa de Marco Valério é duvidoso, né? Já de origem duvidosa. Hoje a gente fica mais esperto, eu não quero nada com o Bradesco, nem nada com esse tal do BNG. Mas eu vou, coisa. E aí, um advogado amigo meu falou assim: olha, você pega os seus contra-cheques, você pega esse último extrato, que você pagou a 24ª parcela em abril, e formaliza uma queixa no Banco Central. Eles têm pavor do Banco Central.
Sim.
E já existe um processo junto ao. A Defensoria Pública do Fórum da Leopoldina, que é o meu fórum, mas como está essa coisa assim online, fui lá, mas não está atendendo pessoalmente. Aí a pessoa que estava lá falou assim: o senhor entra no e-mail da Defensoria e formaliza uma queixa do que está acontecendo. Eu já mandei para lá os extratos do contra-cheque. Mas não obtive resposta, então eu vou formalizar a queixa e que não teve resposta e que eu gostaria de um atendimento pessoal para esclarecer melhor isso, porque eu mandei para eles não entenderam, sei lá, né?
Sim.
Eu mandei os contra-cheques e circulei o desconto. Mas não foi, eu não consegui, não sei porquê, não consegui escrever um texto para falar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer um texto, vou mandar de novo, para ver se eles me convocam para fazer uma oitiva, qualquer coisa, para resolver esse negócio, porque isso é ilegal, né? Se pausou 120 dias e esses 120 dias já foi descontado, e a última parcela em abril já era para ter terminado essa história, né? E, no entanto, não findou. E aí eu vou, essa semana, amanhã mesmo, eu vou ser plago de novo, vou entrar em contato com eles para saber como é que fica isso, porque se eles pagam e eles estão alegando que não recebe, alguma coisa está acontecendo, ou alguém está desviando dentro do CEPLAG, ou alguém está desviando lá no BNG, né? Então tem que esclarecer que isso é crime.
Sim,
claro. E aí, de posse de documento do CEPLAG mais os contra-cheques, eu vou entrar no site do Banco Central e vou formalizar uma queixa. E aí vamos ver o que vai acontecer, porque alguém tem que tomar providência, né? Senão eu vou ter que procurar uma delegacia, porque trata-se de roubo, apropriação indébita de valores dos outros, né?
Isso
não pode acontecer. O trabalho não é para alimentar PNG, né? Já que eu peguei o cartão e esse contrato já era para eu estar com 200 e poucos reais de livre. Desse BNG e estou preso. Quer dizer, me prejudica em qualquer situação que eu queira. E vou agilizar, porque não era para estar com essa. Sem. Não era para estar sem margem.
Sem margem.
Porque o que eu tenho com BNG não é tanto assim. Entendeu?
Mas está prendendo, né? A margem.
Está prendendo. E o Mercantil, que foi uma obra que eu fiz aqui em casa, termina agora no início do ano que vem, né? Graças a Deus. Porque na época foi o mais rápido. Eu não estava ainda no Santander,
Entendi.
E aí eu não tinha entendimento bem dessas transações. Aí um
Sim.
colega meu que é do município, mas está ferido lá, falou, não, transfere teu salário pro Santo André, que lá a coisa, eles são bons de jogo, são bons de
Sim,
negociações,
negociação, exatamente. Sim.
você não tem susto, não tem pegadinha. E a filha da minha prima, ela é professora do município, e ela fez uma compra de um negócio de um veículo para o marido dela, e aí também teve um problema lá com quem ela fez, né? O banco que ela financiou. E aí ela, quando entrou para o Santander, que foi, passou para o município, ela fez portabilidade, recebeu de volta um grande valor e ainda diminuiu o valor da parcela
O valor da
desse
parcela.
veículo que fez.
É.
Diminuiu bastante. E ela
Sim.
me animou muito também. Não, você sai para o Santander, você é do Estado, você pode portabilizar e coisa que. Aí foi que eu equilibrei um pouquinho, né? Mas fico assim. Tenho oferta de crédito, mas os outros estão me atrapalhando, entendeu?
É verdade.
Então, se Deus quiser, desse mês para frente eu resolvo isso do BMG. A partir de amanhã eu vou botar o pé na estrada e vou, a partir do ano que vem, não tem mais o mercantil, já são R$ 431 de margem que sobra, né? Aí eu
Sim.
vou poder me organizar melhor, planejar melhor as coisas. Mas eu não
Certo.
entendo por que que não tá assim tão presa a margem, não era para estar assim. Porque o que eu estou ganhando hoje é quase que o dobro que eu ganhava há uns meses atrás, né? Eu não
Entendi.
entendo como é que funciona esse negócio de consignado, né? Eu acho que é só quando termina mesmo que libera, né?
Não, na verdade é o seguinte, o consignado à margem, no caso aí, quem faz é a empresa com o trabalho, no caso é o governo, é eles que fazem a margem. A margem é o seguinte, você não pode comprometer mais de 30% da sua renda. E aí, mas como só tem, igual você falou lá do BMG, que está esse trâmite aí, prende a margem. Então, assim, igual, por exemplo, hoje aqui no Santander, você não tem nada disponível. Na verdade, no Santander, não, com nenhum banco hoje, né? Agora, resolver nessa questão lá, aí sua margem volta. É,
Eu
sempre na
imagino que é
virada
uma
da
margem.
folha de pagamento, aí tem a atualização da margem. Aí sua margem, resolvendo a pendência lá, esse valor volta para sua margem. Aí você pode
Ah, mas
utilizar ela.
eu vou te dizer um negócio, eu vou resolver, eu vou andar um bocado, mas eu vou resolver. Amanhã eu
Tá.
vou ser plague. E vou entrar em contato com, dependendo do que acontecer, porque se o negócio já foi pago, não sei por que o setor está pagando, eu quero ver a explicação,
É,
entendeu? Porque
sim,
ele
claro.
que é o controlador, né?
Sim.
Passa por ele é o intermediário, né?
Sim.
Toda coisa. Então, ele tinha que ver isso, que já pagou, já o saldo já foi efetuado, entendeu? Mas o
Sim.
BMG está alegando que o desconto ocorre na minha folha, porém o dinheiro não chega lá. Então lá está como se eu estivesse devendo desde julho de 2020. Eu falei, não, isso não é verdade, eu tenho os contra-cheques. Ah, o senhor manda. Mandei, e aí vieram com essa conversa de que meu dinheiro não apareceu lá, que está certo o contra-cheque, mas ele apareceu. Como que o dinheiro não apareceu lá? Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é roubo. Aí, se ninguém me der uma explicação plausível, eu vou à delegacia mesmo. Vou partir sair da esfera administrativa e vou para a delegacia. Olha, está aqui meus contra-cheques, e o meu contrato está aqui, o acordo está aqui, e está acontecendo isso, e um me diz uma coisa e outro não me deu. Esperar a solução amanhã, né? Com o CEPLAG, para que o CEPLAG esclareça. Por que que o dinheiro não está chegando lá? Você paga? Não, porque a gente está pagando. Aí eu vou ligar de novo para o BMG, eu vou falar assim, agora eu vou partir para a esfera civil, entendeu? Vou na delegacia, que isso é crime. O dinheiro é meu, está saindo do meu salário. O CEPLAG está descontando. E vocês estão alegando que não recebem. Então, existe aí no meio disso, chama roubo. Houve apropriação indébita.
Exatamente. Entendeu?
Vocês estão subtraindo do meu salário, que é uma coisa que é imexível. Até a própria justiça não deixa os bancos fazerem festa no dinheiro da gente, porque isso não existe. Né? E aí eu vou partir para a esfera civil, porque tem que esclarecer onde é que está indo esse dinheiro. Está saindo da minha conta, está saindo do meu salário, e alguém está recebendo.
Uhum.
Perdido no espaço no online não está, né?
É verdade.
Virtual não está. E se está, quem está coisa é por conta de vocês, porque ele já chega para minha mão descontado, eu vou botar pressão, porque ninguém, um joga para o outro, né? Então vamos ver. Vamos ver.
Sim.
Tá legal, então todo mês tem revisão, né, de margem, isso?
Sim. Então, como eu falei, eu vou salvar o seu número aqui. Caso o mês que vem ou no próximo vim atualizar a margem, eu entro em contato contigo de novo, pode ser?
Tá, ok. Pode
ser. Nesse número que eu estou te falando aí, tem um WhatsApp nele?
Tem. É esse número que você ligou é o 971-15-5808.
5808?
É, o final é 5808.
Então, é esse mesmo, Tem o WhatsApp
tem
nele,
WhatsApp,
né?
Tem,
tá.
Tem.
Eu vou te mandar um oi lá, meu nome é Antônio, para você salvar lá também meu contrato. E aí, como eu falei, aparecendo alguma margem aí, eu entro em contato contigo, a gente faz contrato. Okay. Tá bom?
Okay.
Eu agilizo o mais rápido possível aí para você.
Tá, ok, eu te agradeço.
Eu também, eu agradeço.
Tarde.
Eu agradeço, uma boa tarde para o senhor também.
Para você também. Tchau.
Tchau, tchau.